Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui para mais um domingo na sua companhia, diretamente pelas ondas da Rádio USP FM 93,7, região de São Paulo, 107,9, região de Ribeirão Preto, e também pela internet para o mundo todo pelo www.radio.usp.br. Hoje o nosso programa está mineiro, literalmente mineiro. Recebendo aqui os nossos dois convidados, o artista convidado do dia, diretamente de Belo Horizonte, Oleives. Boa tarde, Oleives.
Boa tarde, prazer estar aqui, chique demais.
Maravilha. E o nosso segundo elemento, como a gente sempre chama, que é aquela pessoa que vem para dar o tempero todo no papo, Antônio Lúcio, boa tarde.
Boa tarde, prazer também estar aqui com vocês.
Oleives, turnê em São Paulo, é isso aí, passou recentemente aqui por São Paulo. Isso. Conta pra gente um pouco o lançamento do novo CD, De Todos os Futuros.
Vim em São Paulo, dessa vez até mudou a lógica assim, do meu segundo disco para o primeiro, que estou lançando o disco em São Paulo antes que em BH. Então é um prazer poder estar em São Paulo e fazer uma série de entrevistas e tocar. E eu adoro São Paulo e estou muito feliz.
Nessa sua passagem por São Paulo, você fez um show na Sensorial. Isso. Que inclusive é do nosso amigo Antônio Lúcio, que está aqui com a gente na Sensorial Discos, ali na Rua Augusta.
Uma casa muito bacana que abriu espaço aí para o nosso som. É difícil, é carente de ter espaços para som autoral, né? E o Lúcio abriu as portas da Sensorial para a gente aí. Muito obrigado.
É o Lúcio. Prazer. Lúcio que tem a ideia. Vamos falar um pouquinho da Sensorial, Lúcio. Sensorial era uma loja de discos.
Exatamente. A loja Sensorial começou aí como uma loja de CDs, né? Há cerca de 10 anos atrás. Aí ela fechou, ficou uns 2 anos aí fechada. E quando ela retornou com um espaço um pouco mais de ousadia, né? É um espaço aí que ele une no mesmo local, fisicamente falando, né? É uma loja de discos. Aí a gente tá falando mais de vinil, né? O vinil aí que tem cada vez mais despertado o interesse nos fãs da música, né? Um espaço para degustação de cervejas artesanais, que tem aí uma ligação muito forte com o autoral, né? Cerveja artesanal hoje é uma coisa quase que feita em pequena escala, né? Uma coisa bem de autor mesmo, né?
Se equivale ali com a música independente.
Exatamente. Né? Tá aquela coisa independente ali na sua concepção, né? E um espaço também para apresentação dos músicos autorais, onde os artistas independentes, né? Os artistas com um trabalho próprio, lançando suas músicas, seus CDs, seus LPs, né? Possa estar apresentando e tendo aquele contato com o público.
Maravilha. Oleives, é o segundo trabalho seu esse,
isso,
não é
isso? Isso.
O primeiro trabalho foi feito...
Foi em 2010. E depois desse trabalho, eu faço outras coisas. Eu tenho um estúdio e acompanho outros artistas também tocando outros instrumentos. Então, agora é o momento de retomar um pouco. Tava sentindo falta de dar atenção ao meu próprio trabalho, às minhas canções. E foi um disco que eu fiz com bastante tempo. Eu comecei em 2012. Ainda não tinha todas as canções, tinha algumas poucas. Fui fazendo e gravando. E esse processo foi legal, porque deu para... Diferente do outro disco, assim, que saiu e eu fiquei, assim, tentando ainda entender. Esse, ele só ficou pronto quando eu realmente acreditei que não havia mais nada a melhorar, e é um disco que eu não mudaria nada nele, e por isso que eu tô muito satisfeito. Foi um disco feito com muita calma, saboreado mesmo, como vinho.
O primeiro, de uma forma geral, ele é meio que uma cobaia mesmo da coisa ali, né? Geralmente ele vem meio no susto ali, né? Você não tem experiência muito da
exatamente,
coisa.
Exatamente, e eu percebi também no sentido das músicas, o primeiro, geralmente, acho que na maioria dos artistas deve ser assim, o primeiro é um apanhado de músicas que você fez a vida inteira, né? Então acaba que o primeiro tem um leque de estilos, de influências muito grande. E no segundo, eu acho que eu consegui fechar esse leque para uma sonoridade mais folk, do jeito que eu queria que soasse, focado nos violões. Então acho que ele tem uma unidade maior do que o primeiro tinha. As músicas, apesar de não terem sido compostas para serem parecidas, elas acabaram
se
nesse ambiente,
ali, né?
Sendo uma da mão para a outra.
Legal. Vamos fazer o seguinte, para a galera já começar a conhecer esse trabalho seu. Vamos mandar um som ao vivo pro pessoal?
Vamos lá.
Que música que a gente manda pro pessoal, então?
Vamos começar com a faixa que dá título ao disco. Se chama De Todos os Futuros.
De Todos os Futuros.
É uma parceria minha com Fabrício Marques.
Tá, então, pra você, vamos curtir De Todos os Futuros com o Leives aqui no Sons do Brasil ao vivo.
Você é o que afasta o escuro. Das coisas importantes, você é a mais diamante. De todos os amores, você é o que tem mais sabores. Todos os caminhos, você é o que não me deixa sozinho. De toda a alegria, você é a que ilumina o meu dia. De todas as certezas, você é a de maior beleza. Existe coisa alegre, coisa triste. De toda luz exata, todo sol e toda prata. Tanta noite, tanto dia, tempestade, calmaria. Afasta o escuro. De toda a alegria, você é a que ilumina o meu dia. De todas as certezas, você é de maior beleza. Existe coisa alegre, coisa triste. De toda luz exata, todo sol e toda prata. Tanta noite, tanto dia, tempestade, calmaria.
Ouvimos então a música De Todos os Futuros com o Leives ao vivo aqui. Essa música que dá o título ao CD.
Isso.
De Todos os Futuros. Então, onde veio isso?
Cara, é uma letra... Fabrício Marques é um parceiro mais recorrente meu. E a gente acabou adquirindo um jeito de compor legal, que ele é um poeta e jornalista de BH, que ele gosta de fazer letras. Ele nunca tinha feito, na verdade, letras. E eu era aluno dele, eu estudei jornalismo. Eu era aluno dele e eu vi que ele era... poeta e que gostava, e eu perguntei, você não teria uma letra aí, professor, pra mim? Aí ele me deu um livro, falou, olha aí o que você achar que dá pra fazer. É. E aí eu misturei duas poesias e fiz a nossa primeira parceria, que tá no meu primeiro disco, chama Aurora, e deu muito certo, e depois disso eu comecei a pedir a ele sempre que me mandasse material. E ele mesmo fala que é muito legal porque ele me dá essa liberdade de editar, assim, ele me manda ideias e eu vou adaptando essas ideias à minha música, as coisas que eu já ando fazendo. Então é um parceiro mais recorrente que a gente adquiriu esse jeito bacana de trabalhar. E essa letra é uma letra dele que ele me mandou. Essa música eu demorei anos até... apesar da letra não ser muito grande, eu demorei anos até conseguir fechar ali, amarrar ela direitinho. E acabou dando nome ao disco porque acho que é um nome legal, eu gosto da sonoridade. E de todos os futuros no sentido das possibilidades. De todas as possibilidades que ainda há de ter.
O futuro, na verdade...
É isso, né? São possibilidades.
Os caminhos estão ali. Exatamente. Agora o futuro vai virar presente só na hora que a coisa caminhar mesmo.
É, nesse sentido. E aí eu achei que era uma música que representava bem e acabou dando nome pro disco.
Legal. Ô, Lúcio, cara, web design, trabalhou em algumas empresas aí do mercado e de repente virar dono de um espaço cultural, podemos chamar assim, sensorial. Sim, é um espaço cultural, exato. Apesar de ser um comércio, claro, seu, mas não deixa de ser um espaço cultural. Da onde veio essa ideia?
Eu diria que assim, quando eu fiz 40 anos, eu cheguei e falei pra mim, chega. Tá na hora de buscar novos caminhos aí. E a sensorial foi um pouco essa questão de unir o gosto pela música, o gosto pela coleção, eu sempre colecionei discos, um pouco o gosto pela cerveja, a necessidade de ter um espaço onde eu pudesse trabalhar essa questão cultural, né? Trabalhar a questão de fazer coisas, né? Fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Tem uma questão muito pessoal minha também, de satisfação pessoal, né? De realização, assim, de fazer as coisas estão dando certo, de estar fazendo shows, estão tendo um espaço para os artistas estarem se apresentando o seu trabalho, se expressando. Lá também não é só música, a gente tem eventos ligados a quadrinhos, a literatura. Então, um espaço onde as coisas acontecem. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas serem realizadas, né? Então isso é aquela questão de fazer o que gosta e se realizar aquilo que gosta, né? Tornando isso um negócio também, né?
E na verdade, que nem tá aqui o próprio Olevis como exemplo, já virou meio que uma referência, né? Porque, poxa, o Olevis veio lá de BH fazer o show de lançamento do CD dele na Sensorial, quer dizer, isso já tá até virando meio que uma referência desse mercado, como o Olevis falou no início do programa, da questão do artista autoral independente que sofre a carência de espaços.
Em Belo Horizonte é muito nítido que falta espaços desses. Não tem. Recentemente abriu uma casa voltada à música autoral, mas tem que ter mais, tem que ter diversidade de lugares para tocar. E é muito legal a iniciativa.
O que vocês acham que não tem? Por que não tem essas iniciativas? Por que elas não ocorrem?
Outro dia me perguntaram numa outra entrevista isso e eu respondi o seguinte. Eu acho que, no caso de Belo Horizonte, eu acho que o público nas casas noturnas, nas casas de show, e as bandas e músicos acabaram numa via de mão dupla. Eu acho que eles acabaram construindo uma cena de música cover, que assim, as pessoas, as bandas são sempre cover, os flyers têm a foto dos artistas que eles tentam
vai copiar. Tocar a banda X, mas a foto que tá lá, é do artista original,
que
né?
Eles tentam emular. E isso acho que meio que viciou o público também. Eles acabam fazendo uma trilha sonora pra quem quer beber uma cerveja de costas pro palco, paquerar ou cantar um clássico que gosta.
Funciona meio que como um rádio ligado.
Exatamente. Né? E acho que isso foi... Nada contra isso. Eu acho que sim, tem que ter isso também. Mas eu acho que isso foi prejudicial nesse sentido porque desacostumou as pessoas a se abrirem pra novas músicas.
Ouvido, né?
E é uma pena porque, no caso do BH, tem uma cena de música autoral muito legal com poucos espaços pra tocar.
Aproveitando que você falou que BH tem uma cena autoral bacana, a gente tem no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado, que é exatamente o seguinte: você está aqui mostrando seu trabalho, Lúcio está aqui, estamos todos batendo esse papo gostoso, mas também tem gente na batalha aí. Então a gente pede, já que você está aqui, indica também alguém que está na batalha aí também, correndo. Então vamos lá, o seu pitaco.
Eu vou indicar uma banda que são amigos meus, banda bem recente, acho que tem poucos meses, é um trio, se chama Zé Vini Pim, tudo junto, Zé Vini Pim. E eles lançaram um EP, acho que mais ou menos um mês ou dois, não sei. E tem uma música que já é meio que um clássico em BH, entre o pessoal dos lugares que eu frequento, enfim, dos bares e tudo, que se chama Pitica Bumbum. E eu vou indicar pra tocar aí o Zé Vini Pim, Pitica Bumbum.
Tá aí dado o pitaco do Olevis. Vamos nessa, voltamos no segundo bloco.
Botei meu chapéu, você aprovou. Troquei um olhar, cantamos no tom. Sorri sem querer, você achou bom. Roubei um beijo e quis logo entrar num TX. Pro meu chateau veloz, estar com ela só. Gostou do abajur e do edredom xadrez, aonde a gente fez. Estrelas no céu, semana acabou. Botei meu chapéu, você aprovou. Troquei um olhar, cantamos no tom. Sorri sem querer, você achou bom. Roubei um beijo e quis logo entrar num TX. Pro meu chato veloz, estar com ela.
xadrez, aonde a gente fez pitica bumbum, 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 pitica bumbum. Roubei um beijo e quis logo entrar no TX pro meu chato veloz. Estar com ela sós, gostou do abajur e do edredom xadrez, aonde a gente fez pitica bumbum, 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 pitica bumbum. Estrelas no céu, semana acabou. Botei meu chapéu, você aprovou. Troquei um olhar, cantamos no tom. Sorri sem querer, você achou bom. Roubei um beijo e quis logo entrar num TX pro meu chato veloz. Estar com ela sós, gostou do abajur e do edredom xadrez, aonde a gente fez pitica bumbum, 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 pitica bumbum. Estrelas no céu, semana acabou. Botei meu chapéu, você aprovou.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sei que nada vai acontecer até amanhã. A lua que eu esperava não nasceu, não nasceu. E se eu adormecer, levanto de manhã sem o sol que me acordava, um beijo seu. Nada vai trazer você de volta, ninguém pode me salvar do nosso amor. O que restou? Sei que tudo pode parecer só uma história vã, um embarque que meu coração perdeu. E se ele tristecer, se deita no divã, a imagem do que não aconteceu, aconteceu. Tudo tem você à minha volta, qualquer um pode enxergar do nosso amor o que restou.
Segundo bloco do programa Sons do Brasil agora, e você já ouviu mais um som ao vivo do Olaves aqui, a música O Que Restou. Fala pra gente um pouco dessa música, Olaves.
Essa é uma música minha, só minha, letra e música. música relativamente antiga, que eu já tinha, que eu já gostava, e que é muito influenciada por esse ambiente que eu falei, do música folk, e que é as coisas que eu tenho escutado recente, nos últimos anos, assim, tenho escutado bastante coisas desse universo. E é uma das canções que eu mais gosto do disco.
Bom, vamos lá. A gente terminou o primeiro bloco falando a respeito da questão dos espaços para música autoral, questão do público ainda não tá muito, talvez, acostumado ou, de repente, tem um pouco de preguiça de procurar isso. Você acha que é só isso mesmo ou tá faltando realmente mais espaço para que a galera conheça isso? O que vocês acham em cima disso? Acha que é por aí o negócio?
É, eu vejo assim, tem uma certos fatores aí, né? Uhum. Que...
Até aproveitando, Lúcio, para você complementar, que nem para você. Você leva vários shows de música autoral.
Perfeito.
Tem público para isso lá, não tem?
Tem público para isso, mas tem que se trabalhar bastante para esse público, para chegar até essas pessoas. Porque você tem hoje de canais mistos e você fala em São Paulo acontece muita coisa, então tem muita coisa acontecendo. Qual a melhor maneira, como chegar nessas pessoas e como despertar o interesse dessas pessoas para esses artistas novos? Eu acho que esse é um grande ponto, porque a gente ficou aí vários anos aí com uma, você pode chamar de massificação, ou o nome que você der, mas assim, com uma música muito, as coisas muito iguais, muito parecidas, né? Quando você propõe algo diferente, algo novo, né? Você tem que romper algumas barreiras, né? Como chegar nas pessoas e falar, não, essa música é interessante. Se dê a oportunidade para escutar aquilo, né? Porque o mundo é feito de opções. Quanto mais opções você tiver, maior você vai crescer, mais você vai conseguir abrir a sua cabeça, o seu ouvido. Mas como chegar até isso? Isso todo dia é um desafio, entendeu? Cada show que a gente faz aí é um desafio, uma batalha aí pra gente chegar nas pessoas e trazer essas pessoas, né? Conquistar essas pessoas e falar, não, isso é interessante. Se dê a oportunidade de estar escutando esse artista novo.
É, abra o ouvido pra isso.
Abra o ouvido pra
você isso. Como exato. Artista, Leves, também tem isso, né? Quer dizer, você levou aí 3 anos fazendo um trabalho bacana e tal. Agora vem a briga de como fazer isso chegar até o público. Não,
né? Enquanto o Lúcio falava aqui, eu me lembrei que tem um outro lado, né, dessa questão. Vários amigos meus, músicos ou não, às vezes reclamam, tipo, muito tempo não vejo nada bacana surgir e tal. E é lógico que tá cheio de coisa bacana, cheio de... A gente que não conhece, porque muita gente, o espaço é segmentado, cada um tem seu pequeno espaço, mas tem esse outro lado, as pessoas também que tem um público que tá sedento por coisa nova, por coisa bacana. Então eu tenho que fazer chegar, né, nessas pessoas, e esse é o desafio. Mas com relação ao que você falou, pra mim é legal, é isso. O desafio de lançar um disco é esse. Não adianta eu fazer música pra mim na minha casa, né? Eu tenho que dar um jeito de levar isso pra que as pessoas também se identifiquem, enfim. Mas não existe uma fórmula, né? A gente vai.
É trabalho. Se não fizer, não acontece. Exatamente. Então tem que estar sempre fazendo, tem que estar sempre trabalhando, se empenhando, para a coisa realmente acontecer. Uma hora sai, pode demorar um pouquinho mais, mas uma hora a coisa vai acontecer, sem dúvida. Trabalhando, aquele dia a dia ali, o trabalho da formiguinha, né, que eu falo, né? A coisa
tijolinho.
Exatamente, você vai construindo.
Eu acho que o povo, na verdade, por experiência própria, ele não ouve porque ele não tem acesso. Não é porque ele não gosta. Na verdade, o que chega a ele é o que ele consome. É, eu acho que, como você falou, essa falta de espaços que a Sensorial está abrindo, que o Sons do Brasil abre aqui para poder divulgar esse trabalho, eu acho que esse é o grande motivo, apesar de termos a internet hoje aí, tá aí, mas a internet é aquela coisa, ela não vem até a pessoa que tem que ir procurar. É,
exatamente.
Né? É, Olevis, esse CD seu foi todo feito na unha ali, todo por você, você teve todo algum apoio?
A única facilidade que eu tive é que eu tenho um estúdio, então, né, isso já é uma grande facilidade. Mas realmente fazendo um disco independente na raça mesmo.
É, em Minas, em BH, tem leis de incentivo à cultura também?
Tem, inclusive eu tive leis aprovadas durante muitos anos, mas nunca consegui captar, porque pelo menos, não sei como é aqui, mas em Minas Gerais a coisa foi caminhando para um jeito que todo mundo aprova e pouquíssimos captam, só os que já têm um contato muito rápido, ou rapidamente atinge um teto e aí não acontece mais para ninguém. Esse ano, por exemplo, já atingiram o teto há muito tempo e não vai nem ter o edital pro ano que vem. Então, assim, é aquela coisa, né? O Estado me ajuda, mas o dinheiro não chegou. Então, eu tenho que fazer na raça.
As leis de incentivo estão aí, eu acho que são interessantes. Quer dizer, elas te dão oportunidade, você escreve um projeto bacana, é aprovado. Aí, até aprovar o projeto não é tão difícil.
É, não.
Isso... A briga maior é você.
Ou seja, elas estão aí, mas precisam ser aperfeiçoadas. Eu não sou entendedor nem estudioso do assunto, mas com certeza há que se aprimorar e repensar para elas funcionarem melhor e poderem atingir
realmente
todo mundo. Ajudar os artistas do modo mais geral e não só aqueles que já têm a chancela ali de alguma empresa.
É que não deixa de ser aquele negócio. Se o nome é um pouco mais conhecido, com certeza fica mais simples para ele conseguir fazer essa captação, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais uma ao vivo pro pessoal aqui?
Vamos lá, vamos escutar a faixa que abre o disco, que é Além Mares, uma outra parceria minha com Fabrício Marques.
Ok, então, Além Mares ao vivo com o Leives aqui no Sons do Brasil, voltamos daqui a pouco. Além Mares, com o Leives aqui, música que abre o CD de Todos os Futuros. Aproveitando também, falando sobre tudo isso que a gente vem conversando no programa, vou fazer uma pergunta para vocês dois e divaguem à vontade. A música brasileira ainda tem jeito?
Quer começar?
Na minha opinião, nunca deixa de ter jeito, é até estranho. Nunca deixa, a música sempre teve, a música nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de acontecer, né? A gente tem uma infinidade de bons artistas, boas bandas, né? Então, pra mim, ela é eterna, né? Não, é impossível, enquanto tiver, existir pessoas com vontade de se expressar, com paixão, a música vai continuar existindo, vai cada vez melhor, na minha opinião.
É, só colocando um adendo antes do Leives, eu fiz essa pergunta exatamente aproveitando uma coisa que o Leives falou. Pô, o pessoal fala que faz tempo que não surge coisa boa, e essa foi uma frase que eu já ouvi de gente com essa coisa que não tem, de repente, essa questão de pegar e procurar, tá ali em casa esperando aquilo que cai no colo. Ah, não, a música brasileira não tem mais jeito, mas é exatamente o que eu queria ouvir exatamente.
Não, eu sou completamente defensor do time da música brasileira, porque, lógico, o Brasil tem diversos talentos artísticos, etc. Só o futebol que ficou pra trás, né? Mas, igual, não sei, acho que os argentinos têm o talento deles pra literatura, os mexicanos agora pro cinema. A música brasileira, pra mim, é a melhor música do mundo. Eu acho que são um músico que é assim, meio cara de pau, que chega e toca. É, apesar, os americanos, por exemplo, já são mais caxias, estudiosos. Tá? O brasileiro é um músico totalmente solto e trabalhos que são feitos, os artistas. Só pegar dessa geração de Gil, já é uma coisa assim, Gil, Caetano e Tom Jobim, é uma coisa que são semideuses da música. Então, eu nunca vou concordar com quem diz que a música brasileira não tem jeito, e mesmo da nova geração, que tem muita coisa legal pintando.
Na verdade, aí fora, a música brasileira é respeitadíssima. Temos um exemplo aqui, que está aqui, ó, balançando a cabeça, Dudu Max, nosso parceiro aqui, tem uma história fora do Brasil, mais do que ninguém, ele pode também confirmar isso pra gente. Aí fora, a música brasileira é respeitadíssima. Quem não respeita muito a música brasileira é o próprio brasileiro.
Exatamente. Dentro, né? Música brasileira, pra mim, é produto de exportação num bom sentido, porque é realmente algo diferenciado, na minha visão, do resto do mundo. É um talento muito especial do nosso país.
É, Lúcio, voltando um pouco para os trabalhos que você faz na Sensorial, como que essa galera chega até você aí, cara? Como é que surge todo esse pessoal para você poder montar essa sua agenda diversificada e com uma qualidade sensacional?
Antes de falar, acho que vale até para contextualizar. A gente já está há 2 anos com a Sensorial, estamos chegando a 1.000 shows. Uau, diferentes que já aconteceram lá. Então, de quarta, quinta, sexta e sábado, geralmente 2 bandas, às vezes até 3 por dia, então já estamos chegando. Aí tivemos domingos também, tivemos algumas terças, foram quase 1.000 shows, alguns artistas que retornam, né? Mas um volume muito grande. E os caminhos de contato das pessoas chegarem, deu também chegar a artistas, são muito diversos. São desde indicações de bandas que passaram, desde canais de comunicação, e-mail, telefone, um artista pessoalmente até o local se apresentar. Olha, eu sou artista, gostaria de estar me apresentando. Eu também, um artista que eu gosto. O convite também é feito da nossa parte também. Então, assim, as formas são bem diversas.
Ô, Lewis, como você chegou à Sensorial?
Eu cheguei por indicação de uma banda, que são meus amigos também de BH, que se chama Radiolaria. Tocou lá um tempo atrás. E eles me falaram, ó, o cara é esse aí. E aí eu cheguei pelas redes sociais mesmo, né? Falei, ó, quero tocar na sua casa. E ele, mandei o som pra ele e falou, vamos lá, vamos fazer.
Exatamente.
E o interessante, Lúcio, é que olhando um pouco, en passant mesmo, não parei a fundo pra olhar, mas a grande maioria de agenda que você toca lá, muitas dessas pessoas já passaram pelos Sons do Brasil e também tem muitos já engatilhados pra passar.
Perfeito,
por aqui.
Excelente.
Estamos falando a mesma língua.
Exatamente, total sintonia.
Ainda bem,
legal.
Ainda bem.
Eu vou te convidar então, Lúcio, para agora você dar o seu pitaco, para você pitaquear no Sons do Brasil.
Vamos lá, é como a gente falou agora há pouco, de algumas pessoas acham que a música no Brasil não tem jeito, né? Pergunta se tem jeito, eu vou um pouco mais além. Eu acho que o Brasil é imenso, em todas as cidades do Brasil tem ótimas músicas, ótimas bandas. É uma banda que eu vou sugerir, uma banda do estado, que muita gente até rola uma brincadeira. O Acre ainda existe, o Acre existe, né? De tão longínquo que ele é, não. Essa banda é uma banda do Acre, chama Os Discordantes, e a música que eu indico chama A Hombridade.
Maravilha. Pitaco do Antônio Lúcio, lá da Sensorial, diretamente do Acre.
Exatamente.
Os Discordantes com a música A Hombridade. Vamos lá, voltamos daqui a pouco no terceiro bloco.
Não viva numa vida de mentira. Não diga que não sabes da verdade. Sei qual é o motivo do seu tédio, mas coloque em jogo sua hombridade. Você me ensinou tudo que sei, mas ouça agora o que eu vou dizer. Que dia a dia eu espero ansioso pra essa hora chegar e você me contar o que devo fazer. Eu sei, não é difícil ser sincero. Não use de desculpa a sua idade. Me mostre o caminho da mudança. Se preocupe menos com vaidade. Ainda tenho muito que aprender, mas isso não é motivo pra esquecer. Que de exemplo você ainda me serve. E se
se a hora chegar, é você quem vai contar o que devo fazer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
As luzes dos prédios e eu aqui sem lhe alcançar. Diz pra onde vai o nosso amor quando você sai dando voltas sem me procurar. Pra onde vai? Ouço carros, buzinas e caminhões, escuto passos no teto, e aí sei lá o que é que tem. Diz o que é que eu faço pra fazer você voltar a frequentar o nosso bem-querer. Pra onde vai? Você
Voltamos agora para o nosso terceiro bloco, já com música de Oleives aqui. Pra onde vai? Fala um pouquinho da canção pra nós.
Essa canção foi interessante que eu tava viajando pela Europa e, assim, geralmente quando eu pego um violão, o meu violão, enfim, meu instrumento, eu já tenho algumas coisas, assim, que eu toco, enfim, algumas faíscas ali de músicas e tal. E eu tava andando em Barcelona, eu não tinha um violão, não tinha levado nessa viagem, e aí eu andando pelo bairro gótico, eu vi um violão, um Martin Backpacker, que é um violão pequenininho, assim, próprio para viagens, e aí eu comprei esse violão. E aí, chegando em casa, a hora que eu peguei o violão, a primeira coisa que saiu já foi essa, o início dessa música, a harmonia dessa música. Então eu brinco que esse violão veio com essa música, eu ganhei essa música de brinde.
Ela veio ali dentro, né?
Veio no violão, é. Eu nunca tinha tocado aquela sequência de notas de acorde. E aí fui terminando a música durante essa viagem, então acho que ela ficou meio um mosaico. Depois eu fui para Paris, para Holanda. Então assim, em cada pedaço, em cada lugar, a música ia ganhando mais uma parte. Então acho que ela virou um pouco... essa mistura de paisagens que eu vi durante essa viagem. E é uma música que eu também gosto muito. Acho que ela é curtinha, passa o recado e é bem bacana.
Deixa eu te perguntar, Leivis, e influências, cara? Você, Minas Gerais, grandes músicos lá, mas qual a sua influência musical, assim? Aquilo que quando você tá ali em casa, vai ouvir um disco, vai ouvir os seus CDs?
Uhum. Cara, eu escuto de tudo, né? Assim, eu já escutei de tudo na minha vida e ainda escuto de tudo. Influências vão desde da música americana, a música brasileira, enfim. Tanto que no disco eu regravei, tem duas regravações, né, nesse disco. Uma do Lô Borges, e Beto Guedes e Márcio Borges, que é o Equatorial. E a outra é Tom Jobim, que é Lígia. Então, assim, eu realmente gosto de tudo. Recentemente, eu tenho escutado muito música folk americana, country, mas também rock, vários artistas que eu tenho escutado bastante. No disco eu tive a chance também de ter a participação de um gaitista chamado William Gallison, que é um cara que eu conheci em Nova York, num pub, assim, na esquina do meu hotel, que é um grande gaitista que me deu seus discos e que também foram uma influência bem legal, é um trabalho bem legal desse cara. E tenho escutado isso, e é lógico que os clássicos também, o Clube da Esquina, né, sem nenhum bairrismo, é algo que me emociona muito e que é uma influência muito grande. O disco foi produzido pelo Robertinho Brant, que é sobrinho do Fernando, Fernando Brant, que nos deixou recentemente. E o Robertinho também trouxe, na medida certa, essa influência. Acho que eu brinco com ele que o mérito dele foi não deixar eu fazer um disco totalmente country. O disco tem essa influência
conseguiu dosar isso.
Mas é um country, assim, é um country de Minas Gerais. E tem uma coisa, assim, da música que vem de Minas. Mas uma vez também em Nova York eu fui conversar com um músico de jazz, bem velhinho, assim, eu fui querer falar demais, fui falar, eu vi vários shows aqui, um jazz mais isso, jazz mais moderno. Ele esperou eu falar e falou assim: meu jovem, só existem dois tipos de música, boa e ruim. Aí eu entendi, falei, tá tudo
certo. Não, mas é bem por aí mesmo. É bem por aí, acho que sábio.
Com certeza.
Sábio, né? Nem aquela coisa do pessoal que dá uma estigmatizada, isso é bom, esse estilo é bom, esse estilo é ruim. Na verdade, não é. Até naquele estilo que você gosta, que você curte, na verdade, tem coisa que...
E o contrário, no que você não curte, também tem coisa que boa, se enxergar. Exatamente. O que é bem feito, o que é mal feito.
Exatamente, muito. E pelo que eu vi dentro da sua carreira, você rodou bastante o mundo também, né?
E no sentido das influências?
Não, eu tô falando até mesmo em busca de experiência. Você já citou Barcelona, Holanda, sim. Paris, Estados Unidos.
Sim, eu tento. Eu não sou tão viajado, não. Mas é sempre legal, né? Ter influências, ir pra lugares diferentes. E na música, isso se reflete na música. Eu acho que esse disco começou muito na minha primeira viagem a Nova York, que eu conheci o William Gallison e fiquei escutando. Comecei a me ligar nesse tipo de som. Depois também nesses passeios pela Europa, as paisagens. Essas coisas eu acho que são importantes pra gerar vontade de compor, de fazer as coisas.
E deixa eu te falar, fez um lançamento aqui, meados do mês passado, aqui em São Paulo. Agora a ideia é rodar isso daí. Rodar Brasil ou não? Quem sabe?
Seria ótimo. Inclusive, aceito convites para tocar em qualquer lugar desse país. Mas agora é igual o Lúcio falou, é construindo uns pouquinhos esse tijolinho e trabalho na internet e buscando casas e locais que tem a ver, que recebem esse tipo de som e de proposta e continuar fazendo, né? E continuar compondo. Acho que nunca vai ter fim isso, não. Tem que seguir esse trabalho aí.
Continuar, tá certo. Você, Lúcio, cara que tem uma loja de discos, vamos dizer assim, tem alguma preferência musical? Você tem? O que você tem ouvido, assim, ultimamente?
Eu sempre fui uma pessoa que acompanhou diversos estilos musicais. Hoje eu tô muito próximo ao jazz, eu escuto bastante jazz hoje, assim. Então, tem uma linha mais jazz dos anos 70, que me agrada bastante, assim, um jazz, um spiritual jazz, né? Escuto muito afrobeat também, uma música mais, um pouco mais complexa, assim, no desrespeito, assim, ao sons, musicalmente falando, né? Exatamente.
Tá certo. Eu vou agora pedir licença pra vocês, que quem vai dar o pitaco agora é o Sons do Brasil, tá legal? Nós estamos trazendo hoje uma banda bastante interessante, já recebemos inclusive um dos componentes aqui como segundo elemento, não trouxemos a banda ainda, mas é a banda Jamirulos, vai fazer com a gente agora um som. Escolhemos a música Raio de Sol pra tocar pro pessoal aqui. Vamos levar esse som, uma banda bastante interessante aqui de São Paulo, tá legal? Jamirulos com vocês, Raio de Sol, voltamos daqui a pouquinho.
Caminhando e ouvindo o vento, naquele final de tarde, sem querer ignoro o tempo, e aquela sensação parado. Vim de longe, vim sozinho. Mas hoje estou aqui. Tantas pedras no
então, depois do pitaco do Sons Brasil com a banda Jamirulos e a música Raio de Sol. E galera, estamos chegando ao nosso final do programa, já aproveitando para agradecer. Uma coisa que eu queria que você registrasse, Oleives, você teve o acompanhamento de um músico Isso. contigo aqui, né? Vamos Nosso registrar.
Elton Lima, um grande baterista e percussionista BH, um dos mais requisitados. Trazer esse menino, andar com esse menino por aí, não é fácil não.
Não é fácil, não.
Tem que tratar
tem
ele bem.
Tem que agendar, se meter algema e arrastar
ele. E tratar, né? Bem restaurante, senão ele não vem, não.
É isso.
Mas é um grande amigo e um grande músico que me acompanhou aí.
Legal, prazerzaço estar te recebendo aqui também, legal. Também registrando a presença aqui do Fausto André, fazendo um registro aqui em off, fotógrafo e também cinegrafista, videomaker, o que, que seria isso? Legal, registrando aqui nos estúdios. Que, inclusive, Dudu Marques, nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui, sempre agradecendo o Dudu, beleza? Então, como eu disse, agradecendo Antônio Lúcio pela presença. Obrigado por ter aceito o convite.
Eu que agradeço, Sérgio. Assim, eu já escutei o seu programa algumas vezes. Espero que ele continue aí por muitos e muitos anos, porque além dos espaços, né, para as ondas se apresentarem serem importantes, os programas também são extremamente essenciais, né, para ajudar nessa divulgação dos trabalhos.
Bacana mesmo, muito obrigado. Quiser deixar os canais da Sensorial, Facebook, né? O que a galera para conversar.
Se o pessoal quiser conhecer um pouco mais, a gente tem o nosso site, né? www.sensorialdiscos.com.br. Tem o Facebook, né? /Sensorialdiscos também. Para a pessoa que quiser curtir nossa página lá, conhecer um pouco do nosso espaço, conhecer dos shows que acontecem na Sensorial, ou dar uma passeada, uma visitada, tomar uma cerveja com a gente.
Cervejinha.
Exatamente.
Artesanal,
artesanal, né? Especialíssimo aí.
Bacana. Então, a Sensorial fica inclusive numa rua bastante...
Exatamente, né? Ficamos na rua Augusta 2389, ali nos Jardins, a poucas quadras da Avenida Paulista, um lugar pertinho, próximo ao metrô, de fácil acesso, bastante agradável e seguro.
É isso aí, vamos lá, é só entrar no site aí da Sensorial, ver a agenda lá, com certeza muita coisa boa rola por ali.
Exatamente.
Sons do Brasil indica.
Agradeço.
Tá legal? Inclusive, Sons do Brasil indica, você que tá ouvindo aí, quer entrar em contato com Sons do Brasil, anota nosso e-mail aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Manda pra gente aí as dicas, pitacos, opiniões, sugestões, críticas também, estamos abertos. É só mandar pra gente o e-mail e com certeza você vai ter a sua resposta, não deixamos de responder nenhum e-mail que a gente recebe. Se você quer curtir a página do Sons do Brasil, vai lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Lá você fica sabendo de tudo que tá rolando, as gravações, as fotos do making off aqui e os programas. É só curtir lá a nossa página, estaremos juntos, você tá sempre atualizado com o que tá acontecendo aqui. Ô Leives, maravilha o seu trabalho, gostamos, curti muito, parabéns. Queria agradecer mesmo a sua presença aqui, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história dos sons do Brasil, tá legal? Trazendo o seu som para dar essa enriquecida a mais à nossa história.
Eu que agradeço, Serginho, por poder estar aqui no Sons do Brasil. Agradecer também ao Lúcio pelo espaço que ele nos deu na Sensorial, Dudu aqui no estúdio, bacana, Fausto, Eltinho, só tenho que agradecer, muito legal poder estar aqui, levar esse papo, fazer um som, agradeço demais.
Maravilha.
Vamos em frente.
Legal, canais para o pessoal poder conhecer um pouco mais o trabalho, se quiser também o disco, como é que faz, manda para a galera aí.
Se o pessoal quiser qualquer contato ou conhecer mais meu trabalho, meus outros trabalhos, enfim, é só entrar no site www.oleives.com.br. Oleives se escreve igual se fala, Oleives. Oleives.com.br, lá tem agenda, contato, discografia, enfim, tudo, quem quiser conhecer meu trabalho, tá lá. E também nas redes sociais, todas, Facebook, Instagram, YouTube, estamos aí, vamos em frente.
Digitou Oleives ali, é o único.
Vai achar.
Inclusive, uma curiosidade, de onde veio esse nome Oleives?
É apelido, né? Uhum. Meu nome é Olavo, e esse apelido é antigo, é da época de colégio, e quando eu comecei a arquitetar, de fazer uma carreira solo, de gravar meus discos, eu optei por usar esse apelido porque eu achava o Olavo muito sério, assim, parece que você vai num show de música clássica, vou no show do Olavo, e eu achava o Leves mais despretensioso, mais leve, uhum. E eu uso esse nome, é difícil explicar às vezes para as pessoas como se escreve, alguns falam Olives, Olivieres, mas no final dá tudo certo,
é isso
quem
aí.
Quiser me achar, tá na internet, tá em tudo lá.
Maravilha. O Leves, no Sons Brasil a gente sempre, você veio aqui, fez 4 sons ao vivo aqui, a galera conheceu o seu trabalho aqui tocando com a gente ao vivo, mas a gente sempre encerra o programa mandando uma música do seu CD, pra galera sentir como é que ficou esse trabalho ali prontinho, todos esses 3 anos que você levou fazendo o trabalho. Então, vamos mandar um som pra galera sentir como é que ficou esse trabalho, então?
Claro, vou indicar pra gente tocar então no final, a música se chama Ofício, é uma música que faz uma brincadeira comigo mesmo, sobre que sejam defeitos ou enfim, e qualidade. possibilidades, eu faço um pouco esse balanço meio descontraído mesmo sobre o que é o meu ofício de fazer música, das coisas que eu sei e das que eu não sei. Então é uma brincadeira bacana, vou deixar pra galera a música ofício.
Maravilha, então. Já agradecendo você também que tá aí na sintonia, ouvindo Sons do Brasil. Muito obrigado. Domingo que vem espero contar com vocês novamente aqui na USP FM no Sons do Brasil. Encerrando o nosso programa em A Dica da Música do Olaves aí, a música ofício. Até domingo que vem. Um abraço, até mais.
Eu não sei ganhar dinheiro, eu só sei fazer canções. Quase nunca acordo cedo, não arrasto multidões. Eu não sei vender meus discos, não sei se é pop ou rock and roll. Minha letra é um rabisco, o meu ofício é ser quem sou. Mas faço tudo com o coração e a razão. Nunca quis me acompanhar, talvez por isso essa paixão não quer passar. Não sei fazer malabarismos em meio ao som dos violões. Não sigo a regra dos modismos, não acredito em previsões. Eu não sei fazer poesia, não sei o hino nacional, nem sei exatamente o dia em que eu fui capa de um jornal. Mas faço tudo com o coração e a razão. Nunca quis me acompanhar, talvez por isso essa paixão não quer passar. Mas faço tudo com o coração e a razão decidiu me abandonar. Até por isso essa paixão insiste em ficar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.